Srs. Deputados. Bom dia, Sr. General Carlos Jerónimo. Bom dia aos seus, a quem o acompanha. Damos hoje sequência às reuniões iniciadas ontem no âmbito da discussão na especialidade da Lei de Programação Militar e da Lei das Infraestruturas Militares. E ontem, depois de termos ouvido o João Pina Monteiro, e o Sr. Almirante Macieira Fragoso, temos hoje connosco o Sr. General Carlos Jerónimo, a quem eu cumprimento pela sua, e agradeço a sua presença, que é sempre para nós um gosto. O Sr. General tem alguma intervenção inicial para fazer ou prefere responder às perguntas dos deputados?
Só uma introdução muito curta.
É que com as perguntas dos deputados nunca se sabe, porque os deputados não são gente de confiança, não é? Podem perguntar coisas impróprias, não é? Mas... Então, Sr. General, agradecendo-me uma vez mais a sua presença, dava-lhe a palavra para essas suas palavras iniciais. Passo o plenário.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, excelentíssimos senhores deputados, queria, em primeiro lugar, cumprimentar toda a gente, em meu nome pessoal e da delegação que me acompanha, e dizer que é um grande prazer estar aqui na Comissão de Defesa Nacional e poder, eventualmente, contribuir para o esclarecimento de algumas questões que queiram colocar em termos no âmbito da Lei de Programação Militar e da Lei de Programação de Infraestruturas, e mais concretamente no tocante ao Exército. Queria só, porque eu gosto de coisas claras, precisas e concisas, vou ser muito breve. E não... A Diretiva Ministerial para a Reforma da Defesa Nacional e a Diretiva Ministerial Complementar para a Reforma Estrutural da Defesa Nacional, respectivamente 31 de maio de 13 e 29 de maio de 14, e agora reporto-me ao segundo documento e leio para não... estabeleci em termos de rácios de despesa que se deveria progressivamente atingir até 2020 os seguintes rácios de despesa: 60% em pessoal, 25% em operação e manutenção e 15% em investimento em capacidades, incluindo investigação, desenvolvimento e inovação. Estes são rácios para a Defesa Nacional como um todo, mas em termos de Exército, onde nós assentamos fundamentalmente no homem, e o Exército, comparativamente aos outros ramos, como sabem, tem um efetivo bastante superior, nós trabalhamos, e devo dizer que o rácio atual anda nos 79% de despesas com pessoal para o Exército, 14% de despesas de operação e manutenção e 7% de despesas de investimento. Trabalhamos numa perspectiva de 2020 com rácios ligeiramente diferentes destes, porque tem mesmo que ser assim: 70% de despesas com pessoal, 15% de despesas de operação e manutenção e 15% de despesas de investimento. Dizer ainda o seguinte, relativamente a este aspecto. Nós estamos num processo de, na sequência deste processo de ajustamento, de transformação das Forças Armadas e do Exército, e estamos também a fazer alguns ajustamentos, como sabem, no dispositivo, poderemos depois falar depois. E isso implica que nós vamos buscar verbas à operação e manutenção para fazer esse ajustamento, uma vez que não foram alocadas verbas específicas para isso. Depois, porque a Lei de Programação de Infraestruturas Militares não tem sido financiada, e esperemos que agora passe a ser, se isso acontecer, obviamos ou vamos à Lei de Programação de Infraestruturas Militares buscar essa necessidade de investimento para, em termos de infraestruturas, e já escusamos, entre aspas, de ir buscá-las à verba de operação e manutenção. Depois dizer também o seguinte, em termos de... Nós inscrevemos uma verba na Lei de Programação Militar, que está aí nos mapas que foram entregues, em termos de capacidade de sustentação logística da Força, porque não conseguimos encaixá-la nas verbas de operação e manutenção. E temos, nomeadamente com o programa de implementação da capacidade de relativamente aos carros de combate Leopardo, às viaturas blindadas 8x8, Pandur, e portanto temos recorrido a verbas da Lei de Programação Militar. Depois dizer só mais duas coisas, que é para ficar o sistema de forças que decorrente destas alterações legislativas e estou a falar do Exército em termos de 2004, necessitaria de 1,8 milhões de euros para digamos, dotar o Exército de todas as capacidades desse sistema de forças. Esta Lei de Programação Militar permite financiar a 30%. É cerca de 30% essas verbas. Depois, dizer ainda que quando partimos para esta revisão da Lei de Programação Militar, tivemos condicionados por projetos que vinham do antecedente, nomeadamente da Marinha e da Força Aérea, uma vez que o Exército só tinha um grande programa, que era as viaturas blindadas 8x8, e tivemos que fazer aqui alguns ajustamentos, embora o Exército, isto foi é só para que conste, mas isto foi acordado com os outros chefes dos outros ramos e com o general Senco, e está assente, não é nenhuma queixa, mas estamos abaixo, o Exército está abaixo daquilo que deveria ser financiado. Nós necessitaríamos para dar sequência a estes programas, a implementação destas capacidades, cerca de mais 20 milhões de euros por ano. No entanto, somos estabelecidos tetos e nós temos que nos sujeitar a estes tetos. Devo dizer que o ano passado a Lei de Programação Militar para o Exército decifrou-se nos 18 milhões de euros e foi executada a 93%. Por último, dizer que em face disso tivemos que estabelecer prioridades, procuramos de uma maneira a encaixar alguns programas plurianuais, como o das viaturas 4x4, e também, quando muito, sinalizar alguns programas, para eles ficarem agarrados em termos de Lei de Programação Militar. Em alguns casos, nem sequer os colocámos na Lei de Programação Militar, estou a falar dos helicópteros, e estou a falar de outro que foi sinalizado, mas que é difícil... a menos que consigamos outras fontes de financiamento, de completar nesta lei, que é o problema das viaturas porta-morteiro e viaturas de engenharia do programa Pandur, que ficou, eu já utilizei essa expressão, coxo, e portanto, nós já estamos previsto nesta lei ir buscar verbas para as viaturas 4x4 para... resolvermos o problema do anticarro, da Brigada de Intervenção, mas fica ainda a faltar duas outras tipologias de viaturas. E termino dizendo que estamos a entrar numa fase de finalização do programa legislativo e agora começamos a passar à prática. É a fase, se me permitem, a fase que eu gosto, que é pôr o preto no branco. Escrever papéis implica reflexão, implica a discussão, implica a coordenação. Pôr o preto no branco é que eu estou habituado à realidade do terreno, isso é que eu gosto de ver. E, portanto, a Lei de Programação Militar já tem uma ideia que não é possível ser toda financiada. Estabelecemos prioridades, também temos consciência da situação em que se encontra o país. E dizer que espero que não haja cativações e que os processos burocráticos da transição de saldos sejam menos burocráticos para nos permitir ter as verbas para lançar os concursos e nós conseguirmos executar o mais possível a lei. Dizer só uma coisa que é do senso comum e os senhores, o Sr. Presidente e os senhores deputados têm essa noção, de quanto mais tempo levarmos a executar os programas, temos, sobretudo em algumas áreas, nomeadamente das comunicações e tecnologia da informação, podemos ser confrontados com o facto de começarmos um programa e no fim alguns meios já estarem desatualizados e não termos essa capacidade. O desfasar dos programas também implica que às vezes determinadas capacidades não andem a par e tenhamos algumas lacunas para preencher. Aliás, este programa admite lacunas e vulnerabilidades, e isso é do conhecimento da tutela política. E, portanto, e dizer que também os ramos devem acompanhar, a lei de programação militar deve andar a par e par entre todos os ramos, senão há um diferencial tecnológico entre os ramos e depois é difícil trabalhar em conjunto, assim como será difícil se não acompanharmos as evoluções tecnológicas e inserirmos em forças com quem participamos em missões de outros países. Uma breve panorâmica da lei, terminava por aqui, agradecendo a vossa atenção e ficando à disposição para qualquer questão que me queira ser colocada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. General. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General. Eu faria, apreciei a sua intervenção e a sua abertura e até a sua sinceridade face a uma circunstância que é sempre desagradável para um chefe militar de ter os recursos minimizados face às situações que aqui referiu. Dizendo-lhe que essa sua aspiração de não haver cativações, ela contende logo imediatamente com a lei orçamental que diz que já diz que haverá cativações este ano, neste orçamento, para a lei de programação militar. Portanto, o que pode acontecer é uma eventual descativação, porque ela já lá está. Embora, no articulado da legislação, diga que não haverá. E, por isso, eu ponho-lhe esta questão. E antes de mais, dado que, para seguir um certo ordenamento, a Lepim exige-me que lhe peça uma coisa. É uma listagem dos imóveis do Exército para serem alienados, que fala-se muito na imprensa. E hoje em dia as fugas para a imprensa é como o segredo de Estado. Nunca se sabe como é que elas surgem, quem as lançou, se têm sustentabilidade ou se não têm. Portanto, eu pediria para ser facultada esta comissão, essa lista dos imóveis do Exército alienados. Em segundo lugar, há outra questão também que eu não vejo, confesso, aqui nos textos da... Isto é difícil, às vezes, para um leigo desbravar. Não vejo aqui onde é que está a arma ligeira. O que é que está previsto, onde, quanto, se é no, nas verbas do Exército, se é nas verbas centrais, que são, também gostaria que me dissesse. Em terceiro lugar, nós vamos estar confrontados com a Força de Intervenção Rápida da NATO, que pressupõe, embora nós já temos a sign de um conjunto de forças este ano, que no Exército apenas tocam numa bateria de artilharia ou algo assim, mas para o próximo ano vai ser diferente. E esperemos que seja diferente e que não seja... calorosamente, mas não terrivelmente diferente, porque isso pode acontecer, começar melhor que eu. E, portanto, as prioridades, se calhar, perante esta exigência que nós temos e que assumimos perante a NATO, as prioridades que estão inscritas na Lei de Proteção Militar, porventura, terão que ser alteradas, na medida em que tem que haver o tal reforço dessa tal brigada que nós vamos ter que tornar com a prontidão parte dela a 48 horas, o que é uma coisa extraordinária. Isso pressupõe logo, desde logo, armamento ligeiro e outro, armamento, tudo aquilo que envolve uma força militar de infantaria. E, portanto, se calhar, o que eu vejo alguns dos programas que estão tem que transitar para o imediato, porque senão nós não temos... vejo aqui os 4x4, Pandures, bem, tudo esse tipo de programas terão que ser antecipados, senão não estaremos à altura das exigências. Era isso que eu lhe perguntava e se poderia efetivamente aí discorrer sobre essa matéria. E para já é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lel. Sr. General, tem a palavra.
Arma ligeira. A arma ligeira está na lei de programação militar. Eu estava aqui a dizer ao Sr. Presidente, ainda há pouco, que eu, quando era aspirante em Mafra, em 1975, já fiz testes para a arma ligeira de calibre 5.56. Pois, como fui para os paraquedistas, não precisou, já tinha 5.56. Mas eu também não faço nenhum drama, eu aliás sou um bocado descontraído nessas coisas, não faço nenhum drama com a arma ligeira. Quando a arma dispara, e tem provado, nós temos utilizado, tirando os paraquedistas que estão nas missões lá fora, todas as outras forças levam G3, quer no Kosovo, quer no Afeganistão, comandos, inclusive, já tivemos comandos em ações de emboscados no Afeganistão, e a arma reagiu sem problemas de maior. A arma ligeira, hoje em termos de apoio logístico, claro que as munições são mais leves, são menores, para sustentação logística também talvez ganhemos alguma vantagem. Os outros parceiros todos usam 56, se estivermos numa operação com forças internacionais, se calhar é mais fácil obter essas munições, mas o calibre 7.62 tem algumas vantagens, tem mais poder derrubante que uma arma de calibre 5.56. E já agora, ela está aqui. Isto aqui são umas linhas muito pequeninas. São 11 mil armas para equipar a componente operacional do sistema de forças. E ela está aqui, eu estava armamento ligeiro. E está aqui.
Está aí, você diz armamento ligeiro.
Sim, no primeiro quadriênio, é isso. Está aqui. A começar no primeiro quadriênio, em 2017, e depois a prolongar-se. Mas isso, eu se pudesse concentrar os programas, claro que concentrava em menos tempo a aquisição do armamento. Mas nós temos que julgar tudo isto na Lei de Programação Militar com os outros ramos das Forças Armadas e com as nossas necessidades em termos de outras capacidades. E, portanto, há que fazer essa distribuição.
Agora, se os deputados já não se importam, só uma pergunta. Sendo faseada a aquisição da nova arma ligeira, significa que durante algum tempo haverá...
Duas cadeias de logística.
Exatamente.
Sim.
E, portanto, enfim, duas utilizações diferentes de armas, duas cadeias de logística, etc.
Sim.
Já
há
outra.
Já.
Essas forças têm para fora, têm levado.
Não, as...
As Galilo,
não é? As Galilo, os paraquedistas têm 5.56. As forças de operações especiais têm 5.56. E já há, os comandos também têm algumas armas com 5.56. Com calibre 5.56. Porque estamos a falar de quantidades pequenas, não é? Tirando os paraquedistas que têm, que é a arma que equipa toda a brigada de reação rápida, as outras forças têm G3. Para esses teatros mais urbanos, temos levado G3 de coronha retrátil, que é mais facilmente em determinados ambientes, nomeadamente os urbanos, como eu digo, é mais fácil de manusear que propriamente a G3 com crânio de baclite. Depois...
Naquela subdivisão, proteção, segurança e de forças terrestres.
Sim, sim. Para as forças para a NATO, só dizer o seguinte, quando eu estou a falar de capacidades, estou a falar de todas as capacidades que devemos ter, face à tipologia de munições que nos pode ser atribuída, às diferentes missões que nos podem ser atribuídas. Mas devo dizer, nós temos uma força pronta, está em stand-by para ser projetada uma companhia de reconhecimento de Braga para ser projetada em termos de NATO, e ela já foi certificada. Temos a bateria de artilharia de campanha do Regimento de Artilharia 4, do RA4, que está na NRF 15, e vamos ter um batalhão de pandures para a NRF 16. e essa força também vai estar sujeita a uma certificação NATO, nomeadamente no grande exercício que vai decorrer o Trident Juncture. E, portanto, a certificação não é nossa, é de fora. E nós, felizmente, temos passado nessas certificações. Eu também entendo estas leis com alguma flexibilidade, porque em função das necessidades podemos fazer ajustamentos, embora isso tenha que ser sempre sancionado pela tutela, mudar verbas de uns programas para outros. Mas isso é uma questão que há que ser gerida a seu tempo, mas para já nós estamos a começar a preparar o batalhão de infantaria em viaturas blindadas de rodas, Pandur, e com um pequeno NSE, um National Support Element, no caso de ser projetado. Se houver necessidade de alguns equipamentos, nós quando fomos para o Afeganistão, por exemplo, eu estava no SIS-1000, mandámos as primeiras equipas, as primeiras células de informações militares para o Afeganistão. E tivemos que adquirir viaturas blindadas e inibidores de frequências porque o teatro exigia. Eu só não quero e não vou mandar de certeza gente para teatros de operações em que não lhes dê todas as condições para eles poderem atuar. Eu, como chefe militar, as FIAs militares, e penso que a tutela política também não correrá esses riscos, porque isso entraria no campo daquilo que a gente chama as missões imorais, quer dizer, exigir que se cumpra uma missão e não lhe dar todos os meios para cumprir a missão. Estamos a falar no CEP. Pois, na Primeira Guerra. Então ontem estive na Póvoa de Varzim a ver uma pequena exposição engraçada do pessoal da Administração Militar e Serviço Material e o nosso apoio na Segunda Guerra Mundial, e curiosamente, não sei se alguém é do Norte, mas os militares foram com safões, com as cartucheiras por cima e capacete. Portanto, fizemos ali uma adaptação para os militares irem, mas sabemos que, com tudo o que passou, não tinham todas as condições, não estavam preparados. E como disse o Sr. Presidente da República, no 10 de junho, no último 10 de junho, os exércitos não se improvisam, preparam-se, quando a gente quer ir. Claro que todos nós gostaríamos de ter os meios todos de um momento para o outro, no estalar de dedos, mas sabemos que a realidade do país não permite e estabelecemos prioridades, mas nas missões em que temos intervindo e para as quais temos sido solicitados, julgo que temos correspondido e bem, e não ficamos a dever nada. Claro que não temos algum equipamento avançado, mas não ficamos a dever nada aos nossos parceiros.
Mas eles, quando têm um equipamento avançado, avaria-se, e depois não sei nada, e a malta não, tem sempre ali qualquer coisa.
Alternativa.
Já terminou, Sr.
General? Já terminei, muito obrigado.
Obrigado, Sr. General.
Respondi às perguntas.
Obrigado, Sr. General. Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General, Sr. General e a restante comitiva. Sr. General, eu entrei para a Comissão de Defesa em 1999. À época não havia panduros, não havia leopardos, não havia helicópteros, como também ainda não há neste momento. E ainda o 4x4 também não tinha sido substituído, nem a arma ligeira. 15 anos depois, com a aprovação das várias leis de proteção militar e as suas revisões, o veículo blindado de rodas 8x8 está aí e é bom. O Leopard está aí, é ótimo também. Esta lei prevê a substituição ou a compra, neste caso, das 4x4. Já no último quadriénio, a substituição de outro, que é de transporte, o M113, que também já está há décadas ao serviço do Exército, não me engano é dos anos 70 ou 80, enfim, estamos a falar também já de um... E finalmente também se fala da substituição da arma ligeira, sendo, como disse muito bem o Sr. General, já nas forças de operações especiais e os comandos e etc., os paraquedistas já utilizam tirar tipo de arma ligeira que já está... Enfim, muito à frente da G3. Aliás, foi como eu disse ontem ao General Pina Monteiro, a G3, quando eu estive no Serviço Militar Obrigatório, no pouco tempo que eu estive no Serviço Militar Obrigatório, foi também a arma que nós disparámos. À época eram quatro tiros que se fazia só, porque também não dava para mais. Já era a G3 e não é por falta de qualidade que eu não acertei no alvo, foi mesmo falta de qualidade do próprio eu, que aquilo não foi, porque a arma estava absolutamente pronta para isso. Mas a pergunta que eu lhe coloco, Sr. General, é o seguinte. Esta lei prevê 662 milhões de euros para o Exército. O Sr. General disse para corresponder às necessidades, a todas as necessidades do Exército, salvaguardou, obviamente, percebia, por causa da situação financeira, etc., o Exército precisaria de 1,8 mil milhões de euros. Tendo em conta que eu sei que o problema das planuras não ficou na totalidade, o acordo que se chegou com o fornecedor, com a General Dynamics, reduziu de 240 e tal para 180, se não me engano. Ficaram algumas valências para fazer, mas estão aí, estão a ser utilizadas, estão aliás disponíveis para a própria, para as necessidades da NATO, etc., e portanto estão a ser utilizadas. Tendo em conta que esse programa já foi, já está executado, se o dos Leopardos também está executado, se o 4x4 está aqui previsto, e também está previsto a arma ligeira e a substituição do M113, o que eu lhe pergunto é, o outro 1,2 mil milhões estamos a falar de quê? O que é que seriam essas necessidades? Porque uma coisa é não se poder decidir já estes programas que falou, e de facto tem toda a razão, Sr. General, o ideal era mesmo poder decidir tudo no primeiro quadriênio e ir pagando, que eu acho que era o que devia ser feito, mas infelizmente por causa das decisões do Eurostat, que impede absolutamente isso, é o pior inimigo, aliás, no reequipamento das Forças Armadas Europeias, é aquelas decisões que não se podia fazer nem leasings operacionais, nem outro tipo de mecanismos financeiros que garantiam o reequipamento imediato e o pagamento ao longo dos tempos. Não podendo fazer isso, nós infelizmente temos que dispor nesta maneira das adjudicações. Mas voltando à questão é, estamos a falar do quê? O único programa de grande monta que está aqui absolutamente zerado e não estava nas outras leis de programação militar é o helicóptero ligeiro e o helicóptero médio do Exército. O helicóptero médio porque este governo revogou a participação no programa do NH90, que eram cerca de 450 milhões de euros, se não me engano, e também o helicóptero ligeiro, que foi um helicóptero que chegou a ter decidido na adjudicação, mas por incumprimento do helicóptero foi rescindido em 2002, que era um programa arrondado também os 100 milhões, se não me engano, eram isso. Estamos a falar de 500 milhões, portanto, em média, ou 600 milhões para a capacidade do grupo de aviação ligeira do Exército. A pergunta, portanto, que eu lhe coloco é, quando falou de 1,8, estamos a falar também do quê, exatamente? Eu percebo que isto é mais curiosidade, porque não vamos ter, infelizmente, mas era mais por interesse saber o que é que são as novas necessidades, o que seriam essas necessidades. Sempre entender,
e, portanto, nós tivemos que, em face dos recursos disponíveis, estabelecer prioridades. E quando eu falo que não, as capacidades, estamos a falar, não estamos a falar só de material. Estamos a falar do treino pessoal, da doutrina, da sustentação, etc. E de toda uma série de aspectos. E portanto, eu posso não ter uma determinada capacidade e em determinados escalões absolutamente completa, mas posso ter em escalões, para escalões mais baixos, ter essa capacidade completa. Só para dizer, não vale a pena estar aqui a descascar tudo e entrar em pormenores, isso são o facto de não termos verbas alocadas implica, como eu disse, algumas lacunas e algumas vulnerabilidades. E nomeadamente, o projeto das M113 não está. Foi aquilo que eu disse ao princípio. Há muitos projetos que estão sinalizados para podermos depois ou recorrer a outras fontes de financiamento ou, se as coisas mudarem numa revisão constitucional, numa revisão da lei, perdão, podermos ter mais verbas alocadas. Mas estamos a tirar essa expressão para mais para a frente a substituição da artilharia de campanha, embora a gente tenha dois grupos, nós tínhamos dois grupos 15,5 e 10,5, é o que está na NRF, com o light gun da artilharia antiaérea. Temos os mísseis Stinger, a Manpack, mas se calhar o Chaparral, daí uns tempos, temos que pensar na substituição. Investir mais na parte da ISTAR. Portanto, há uma série de programas que não estão financiados a 100%, mas vamos financiá-los na medida em que é possível para garantir. Se me dissesse assim, eu se calhar daqui a uns tempos não consigo ter uma brigada só com todas as capacidades que essa brigada deve ter, mas se calhar um batalhão consigo ter, não é? Em termos de comando e controlo, de proteção, de apoio de fogos, apoio de serviços, apoio de combate, etc. Ou uma unidade de escalão de companhia, como é o caso da REC ICOI. Por exemplo, a REC ICOI, que está previsto ser projetada este ano para fora, não, tem Pandur, mas não tem as viaturas Pandur todas, e vamos algumas viaturas que são da tipologia Pandur, mas cumprem também a sua missão. Aliás, se há coisa, já tive a oportunidade de dizer aqui na Comissão de Defesa, foi na Comissão de Defesa há uns tempos, e ontem tive a oportunidade de constatar mais uma vez, in loco, isso na Escola de Prática dos Serviços, temos verdadeiros artistas na área da mecânica que conseguem prolongar. Quem é que já voa com aluetes 3 no... E estou aqui... Os navios duram quanto tempo? E os nossos meios duram quanto tempo? E estão aí a funcionar. Às vezes tem que levar um overall para cumprir determinadas missões, mas isto prende-se com o facto de termos financiado mais alguns programas, por exemplo, o comando e controlo, que é fundamental, a 72%, e deixamos alguma parte para a posterior, mas há outros programas que são os helicópteros, que estão financiados a 0%, porque era impossível, nos tetos disponíveis, encaixar toda a gente. Então estabelecemos prioridades.
Quantas pandures é que finalmente vamos ficar? Eu aguardo depois a mesa, não é assim de cor, não? 180
mais 22, que são aquelas 22 daquela última.
Perfeito. E os do canhão? E 4x4 serão quantos? Eu sei que o Sr. Ministro anunciou que vai ser lançado o concurso. A ideia já está definido, seguramente estará definido a pretensão do Estado português no número. É que eu, na verba que, enfim, está disponibilizado, aqui está...
Estou habituado a estes mecanismos que eu costumo gritar nas formaturas. 197 viaturas. 152 para a Brigada de Reação Rápida, 12 para as Forças de Operações Especiais, 14 para a Briguinte, para resolver o problema do anticarro, e 19 para o agrupamento sanitário, em que vamos ter algumas viaturas que funcionarão para ir a, como vemeres, digamos, para poder chegar à frente e recolher os como é que chama?
Sr. Deputado Hermenio Santos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. General e a sua delegação e agradecer também a sua intervenção inicial e o esclarecimento que já prestou aos meus colegas. Facilita-me o trabalho, as questões que foram suscitadas e as respostas obtidas. Mas, Sr. General, estamos aqui em presença de dois diplomas, ou projetos de diploma, da maior importância, que resultam das linhas orientadoras da Diretiva Defesa de 2020 e que, de algum modo, contribuem para a renovação quase total de todo o edifício jurídico que disciplina e estrutura a política de defesa e funcionamento das Forças Armadas Portuguesas. Portanto, estamos em presença de dois projetos de diploma da maior relevância para as Forças Armadas e para o nosso país. Achamos que aquilo que foi dito em termos da exposição do Sr. General, e já ontem também aqui pelo Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, revela que estamos numa fase em que os trarames das Forças Armadas têm que acertar o passo com as nossas responsabilidades, não só em termos internos, mas também em termos externos. Nós temos compromissos internacionais, quer no quadro da OTAN, quer no espaço da União Europeia, quer das Nações Unidas, e, por que não, da própria CPLP, porque nós não falamos nisso porque não há aí uma obrigação, mas pode haver circunstâncias em que nos envolvam nesse espaço. E, portanto, é necessário que as Forças Armadas Portuguesas estejam à altura de poderem assumir as suas responsabilidades e honrarem também o nosso passado, porque por onde temos passado tem havido prestígio, tem havido honra para o país e para as Forças Armadas Portuguesas e, portanto, é natural que destes diplomas resulte o fortalecimento das capacidades que cada um dos trarramos tem de possuir para desempenhar cabalmente as suas missões. E neste contexto gostava de lhe colocar duas ou três questões, uma ou duas no que toca à LPM e também uma ou duas questões no que toca à lei das infraestruturas, de programação das infraestruturas militares. Primeiro, no que toca à LPM, nós de facto temos aqui um investimento para este quadriênio de quase de 1.000 milhões, 960 milhões de euros, quase 1.000 milhões de euros, e já sabemos que o ideal é que estivéssemos disponíveis 1.800 milhões de euros para que o Exército tivesse condições de ver as suas necessidades plenamente satisfeitas em termos financeiros. Temos financiamento, mas daquilo que resulta, e o Sr. General disse bem, se nós só temos capacidade financeira para responder a cerca de 30%, e não podemos ficar numa situação de assumir compromissos que ultrapassem aquilo que está ao nosso alcance em termos financeiros, e percebe-se perfeitamente. Agora, já se falou aqui das viaturas táticas, blindadas, 4x4, o Sr. General disse agora que há volta de 170 ou 180. Este processo provavelmente estará concluído quando? Se calhar está aí num mapazinho e eu não consultei, peço desculpa. Depois temos outra situação respeitante à SICT, ao Sistema de Informações e Comunicações Tático. Este processo está, digamos, a decorrer consoante expectativas e os desejos do Exército, ou pelo contrário, há aqui alguma situação que deixe preocupado o ramo do Exército. Finalmente, no que toca à LPM, um assunto que já aqui foi abordado, que é o problema da substituição da arma ligeira. A arma ligeira, a velhinha e gloriosa G3, que de facto já estão a conviver ou a coexistir em simultâneo em alguns aspectos, mas qual o número de armas que estão previstas para a renovação da G3? Este no que toca à LPM. No que toca à Lei de Programação das Infraestruturas Militares, estão previstas alienações de muitos, o Sr. General disse que até muitas unidades militares do Exército estavam instaladas num património histórico que só para a sua manutenção iriam representar um encargo anual na ordem dos 10 milhões de euros e, portanto, se as Forças Armadas hoje têm um reajustamento diferente em termos do território, não fará sentido, de facto, manter todos esses quartéis, todas essas instalações militares, que, por exemplo, eram necessárias quando estávamos confrontados com uma realidade militar ou com uma responsabilidade militar, que, como as ex-colónias, que não tem nada a ver com a realidade atual. Mas aquilo que nós gostávamos de perceber é se dessas alienações fica, do ponto de vista do Exército, se da redução dessas instalações, a presença do Exército no território nacional fica devidamente equilibrada. Se a alienação de algumas dessas instalações, se a presença do Exército fica, do ponto de vista do Exército, do chefe de Estado-Maior, do chefe de Estado-Maior do Exército, se acha que dessa alienação, desse património, não resulta qualquer déficit na cobertura do território nacional por unidades do Exército. Por outro lado, fala-se aqui na redução de 30% de instalações, se bem ali a vossa. Que critérios, o senhor General já disse que isso estava, essa relação de imóveis estava no Ministério da Defesa Nacional, mas provavelmente que essa relação foi, no que toca às unidades do Exército, foi facultada pelo ramo. Que critérios é que o Exército teve para apontar esta instalação e não outra? Quais foram os critérios que presidiram a indicação dessas unidades que vão previsivelmente ser alienadas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Santos. Sr. General, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então tentar responder às questões que o Sr. Deputado Armênio Santos me colocou. Relativamente à substituição das viaturas Pandur, ela está aí na Lei de Programação Militar, é um projeto para 5 anos. Nós... já agora... 4x4, viatura realizada da casa. Não é isto. Ela far-se-á neste quadriênio e apanha um ano do próximo quadriênio, ok? As viaturas 4x4. E são 197, como eu disse. Depois... Relativamente ao projeto SICT, é um projeto que foi desenvolvido, foi desenvolvido no Exército e estamos agora, temos protótipos criados já para nível de escalão brigada, batalhão e companhia, agora temos que replicá-lo. Portanto, e isso envolveu aqui há tempos também a indústria nacional e estamos à espera de uma solução de industrialização do projeto SIC-T para passar para essa fase de industrialização e podermos replicar e, portanto, abranger todas as unidades da componente operacional do sistema de forças. E é um projeto que está previsto, tem verbas alocadas no primeiro quadriênio de 25 milhões de euros, 34 milhões de euros no segundo quadriênio e mais 9 milhões e 300 mil euros no primeiro ano do terceiro quadriênio. Depois, relativamente à G3, que não dão para equipar todo o Exército, mas estamos a apontar para 11 mil armas ligeiras. E está também aí, já tive a oportunidade de dizer, já vimos aí na Lei de Programação Militar, quando é que ela está a começar a arma ligeira. Está a começar em 2017 e vai até ao fim do terceiro quadriênio. Relativamente às...
Para substituir parcialmente a arma ligeira? Não chega para tudo, já sei. 12 anos para comprar 11 mil, é isso?
Está bem, mas...
O povo é sereno.
Temos que... Não, porque o problema é que nós tivemos que procurar sinalizar todos os projetos e, em alguns anos, quase que pusemos a verba mínima para sinalizar os projetos e demos prioridade a outros projetos.
Mas então, permitam-me só que me pergunte. Ao fim de 12 anos, nós vamos ter 11 mil armas novas para substituir a G3. Mas como os efetivos do Exército são superiores, significativamente superiores a 11 mil...
Mas eu estou a falar... Mas chega perfeitamente para a componente operacional.
Muito bem.
Para a componente operacional. Para a componente operacional.
Sim, não é para quem anda a fazer.
Chega para a componente operacional.
Nunca se sabe.
Chega perfeitamente para a componente operacional. Também se arranja. Eu ia dizer uma coisa, mas é impróprio para aqui.
Então diga.
Não.
Mas não diga, essa parte é melhor.
Não digo.
Não me tentem.
Relativamente à Lei de Programação de Infraestruturas Militares, em termos daquilo que está previsto em Lei de Programação Militar, houve critérios que foram definidos entre todos e que foram estabelecidos para estabelecer prioridades. Mas, dizendo assim de uma forma muito sucinta, portanto, nós, em face do... Isto foi um trabalho sequencial, não é? Chegámos a missões, sistema de forças, dispositivo. Temos um determinado dispositivo no país e vimos o que é que era possível fazer em termos de dispositivo para libertar prédios militares numa tentativa de ganhar sinergias, poupar recursos financeiros, em termos de recursos humanos, etc. E a filosofia que foi adotada foi concentrar nos grandes centros e dispersar no território nacional. Portanto, aqui em Lisboa, só para uma ideia, Porto, vamos só ter militares em dois sítios no Porto. Em Gaia, como se chama o quartel? Serra do Pilar, e no Porto, em Santo Ovídio.
Santo Ovídio.
Não, não é Santo Ovídio? Ah, não. Ah, está bem. Esqueci-me dessa parte. Não, eu estou a falar do comando depois. Em Santo Ovídio e o Regimento de Transmissões, no Porto. Certo. Depois... Quartel de Santo Ovídio. É Santo Ovídio, é. O seu deputado já me está a baralhar. O comando pessoal está no quartel de Santo Ovídio, na Praça da República.
Ah, está bem. O quartel de Santo Ovídio.
Ah, não é na Rua de Santo Ovídio.
Ninguém lá no Porto chama isso de Santo Ovídio.
Não, eu do Porto confesso que só conheço a Avenida da Boa Vista, por nome. Só dizer que, portanto, a filosofia foi esta. E, portanto, tentar também preservar os quartéis que nós chamamos CANIFA, que é a Comissão das Novas Infraestruturas das Forças Armadas, que é a construção dos quartéis na década de 50 a 70, que são quartéis bem estruturados, e libertarmos aqueles que são mais vestutos e que obrigariam a mais despesas de manutenção de infraestruturas. Portanto, foi essa um pouco a filosofia. Em Lisboa vamos estar em... Vamos tentar cada vez mais agrupar mais, ali na zona de Santa Apolónia, onde está o Comando do Exército, a Amadora, a Academia Militar, o Comando da Logística, Passo de Arques, e temos sapadores também. E depois saímos de todo o lado, saímos do Eiras, saímos da Calçada da Ajuda, saímos dessas instalações todas. E, portanto... Vão dois acuartelamentos, um dos acuartelamentos está... Vai para a GNR, para a Guarda Nacional Republicana.
É o
Condelip.
Vai a troco de alguma coisa?
É a troco de uma renda. Para mim não vem nada. Espero que depois se reflita na lei de programação militar. E só para dizer, a dispersão em todo o país. Nós não vamos abrir infraestruturas novas, que é impossível, não é? Hoje em dia. Aliás, ontem estive na Escola Prática dos Serviços na Póvoa de Varzim, que foi dos últimos acuartelamentos a ser construído, foi inaugurado em 2003, começou a construir em 1988, a primeira pedra. E, portanto, demorou 15 anos. Não sei se foi com uma santa ingrácia, mas quase.
Um problema de serviços, claramente.
E estamos presentes em todo o território nacional. Não quer dizer que... estamos onde é possível estar também, porque é escusado. Nós temos uma série de acuartelamentos no norte. O recrutamento está na faixa litoral e no norte, mas isso é o país que temos. Não vale a pena eu pôr unidades no Alentejo porque ninguém vai para lá. Eles não nascem lá, cada vez há menos rapazes, ninguém se oferece para o serviço militar.
A coisa não vai correr bem. Já tenho um protesto ali do Sr. Tavo Miranda Calha. Se sente discriminado.
Não, mas é a realidade,
É a realidade. O Sr. Geral não se referiu ao Alto Alentejo, era só ao Baixo Alentejo.
Uma política de fomento. Já agora, com esta liberdade.
Os mancebos podiam atrair famílias.
Mancebos já não há. Agora as pessoas vão para lá contratadas. Já não é mancebos.
Com a liberdade que me permitem, devo dizer o seguinte: idealmente era assim, mas isso era preciso ter dinheiro para ter as infraestruturas a funcionar e ter pessoal. E é um processo que demora anos, quer dizer, uma medida que se toma agora só vai ter reflexo daqui a uns tempos. E não sei se as taxas de natalidade iam aumentar por causa disso. Não sei se respondi às questões, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. General. Passamos à segunda ronda de perguntas, Sr. Deputado Marcos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, muito obrigado pela sua vinda a esta reunião. Eu peço desculpa por não ter assistido ao briefing, não me foi chegar antes. Aliás,
não foi propriamente um briefing, aqui não há briefings, há intervenções iniciais, briefings é mais...
Então, reformulo seguindo o conselho do Sr. Presidente. Sr. General, eu gostava de lhe colocar aqui duas ou três questões que resultam do elevado grau de preocupação com que eu olho, quer para a Lei de Programação de Infraestruturas Militares, quer para a Lei de Programação Militar, e, em certa medida, da forma como o Exército é visto nestas leis e é tratado nestas leis. Nós temos assistido ao anúncio de uma reforma das Forças Armadas, uma chamada Reforma 2020. Eu, curiosamente, em 2010 estive em Timor com os membros do governo responsáveis para a Defesa Nacional e também eles estavam a preparar em 2010 uma Reforma 2020 para Timor. Eles gostavam muito dessa designação e agora devem estar ainda mais contentes porque nós designámos a mesma, adotámos a doutrina timorense para a reforma das nossas Forças Armadas. Bom, mas essa reforma, no fundo, traduz-se a uma redução dos comandos, redução das infraestruturas, redução do pessoal. Julgaria eu, ou esperaria eu, que é em nome de uma maior capacitação técnica e de uma maior capacidade de intervenção. O que nos dias de hoje até faz sentido. As Forças Armadas têm que ser capazes de ultrapassar a sua pouca capacitação técnica por exiguidade de recursos de pôr à disposição das Forças Armadas os equipamentos de que necessitam e as infraestruturas modernizadas para esse fim. E, como não podia deixar de ser, quem mais paga disso é o Exército, porque é quem tem mais gente, acaba por ser quem dá mais gente. É quem tem mais infraestruturas, é quem cede mais infraestruturas para venda. Mas depois, quando nós olhamos para estas leis, apercebemos-nos que o Exército, no fundo, é quem menos acaba por beneficiar na repartição dos recursos. Isso, em certa medida, preocupa-nos, porque eu julgo que esta lei, entre outros problemas, não tem uma distribuição equitativa dos recursos existentes em função das necessidades dos ramos. Porque as necessidades são diferentes, eu admito que seja mais caro voar do que andar a pé ou navegar do que transportar um batalhão, mas também por isso os meios de navegação são menos do que os meios de deslocação terrestre. As necessidades são diferentes, e admito que haja aqui algum desequilíbrio na distribuição dos recursos, mas não me parece compreensível uma distribuição tão grande, um desequilíbrio tão grande na distribuição dos recursos. O Exército acaba por contribuir com muitos dos edifícios que lhe estão afetos e que são propriedade do Exército para a lei da programação de infraestruturas. Muitos são cedidos a troco de nada, sem que o Exército, ao cedê-los, beneficie dos recursos necessários para modernizar outras infraestruturas. Deu aqui o exemplo do edifício do Palácio do Conde Lipe, que é cedido a título praticamente gratuito à GNR. Fala-se muito na cedência, também é um título pouco oneroso, dos hospitais militares para fins da mesma natureza a outras instituições de fins não lucrativos. Portanto, o que é que isso se traduz em redução de recursos? Por outro lado, olho para esta lei da programação militar comparativamente com a anterior e os grandes programas desapareceram. Nós já não temos programas de aquisição de fragatas, não temos programas de aquisição de submarinos, não temos programa de aquisição dos helicópteros para o Exército, não temos o programa de aquisição das Pandur. Portanto, os grandes programas desapareceram, porque já não são necessários, eventualmente, porque já foram cumpridos. E apesar do desaparecimento destes grandes programas, não se nota aqui, e continuamos aqui na Lei de Programação Militar, a gastar muitos milhões de euros, muitos milhares de milhões de euros ao longo dos anos, não se percebe aqui em que é que a capacitação das Forças Armadas vai melhorar, porque a arma ligeira é importante, mas não vai ser a arma ligeira que vai dar o salto que o Exército precisa de dar. No fundo, o que eu lhe queria perguntar é como é que o Sr. General vê isto. E nós agora estamos perante novos desafios a surgir no âmbito da NATO. O Sr. General Senfa disse ontem que ainda não está definido o nível de participação de Portugal na NATO, na NATO Response Force. Eu perguntava-lhe, em face disto, qual pode ser o contributo do Exército para essa NATO Response Force? se é um contributo semelhante àquele que tem vindo a dar, e que é nas organizações internacionais, e que é um contributo importante e reconhecido, e que, aliás, o recuo que o Estado português teve nos últimos anos em termos de participação internacional pode ter tido várias consequências. Uma delas, por exemplo, é o que está a passar nas Lajes. Nós perdemos influência junto dos nossos aliados porque recuámos significativamente no nosso nível de participação em missões internacionais. E, portanto, nós andamos aqui muito entretidos a fechar o Instituto de Odivelas, a fundir hospitais, a fazer coisas que são seguramente importantes, mas esquecemos aquilo que é verdadeiramente importante e aquilo que é verdadeiramente fundamental para e que constitui o pilar da nossa política de defesa. E o que eu lhe pergunto é, nós temos aqui uma lei com vários milhares de milhões de euros a gastar de investimento nas Forças Armadas. É um esforço que é pedido aos contribuintes portugueses. E o que eu lhe pergunto é, em sua opinião, em que é que isto se vai traduzir em termos de salto tecnológico, de capacidade? O que é que nós vamos poder dar a mais aos nossos aliados? Porque aquilo que nós pudermos dar a mais aos nossos aliados, eles vão-nos poder dar a mais a nós para a manutenção deste pilar fundamental da defesa, que é designadamente a NATO. Era essa a questão que eu gostava de colocar, Sr. General. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado.
Não, é que fiquei aqui com uma grande preocupação num ponto da sua intervenção inicial. Foi... Não digo mais nada, Sr. Presidente. Já não vou pôr a questão. Porque, digamos, eu penso que as coisas têm que ter um mínimo de seriedade.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pela questão que foi colocada. Como o Sr. Deputado disse, se calhar não ouviu a minha intervenção inicial. E o que eu disse foi que... O que eu disse foi que, por exemplo, de facto havia uma diferenciação de alocação de verbas em termos de lei de programação militar entre o Exército e os outros ramos, mas que isso tinha sido consultado porque havia programas que vinham do antecedente, que tinham que ser respeitados, havia alguns compromissos políticos, e o Exército só tinha um programa em termos de compromissos políticos, em termos das VBR, e depois, a partir daí, temos limitações de saltos e jogamos com essas limitações de saltos para estabelecer, nós definimos o que é necessário para todo o sistema de forças estar operativo, e depois, em função de não termos a disponibilidade total das verbas, que nunca tivemos, e isto não é só um programa de agora, ativações das leis de programação militar vêm do antecedente e de governos anteriores e transição de saldos também, que às vezes também burocrática, o aspecto burocrático demora muito tempo a transitar e depois quando são lançados os concursos já não é possível lançá-los, embora nos últimos anos, ao nível de exército, em termos da lei de programação militar, nós, a taxa de execução anda à volta de 91%, 93%. Portanto, o trabalho de casa foi feito. E, portanto, estamos a inscrever na Lei de Programação Militar as prioridades que nos são estabelecidas, que nós consideramos que são prioritárias, em função dos recursos que temos disponíveis. E o salto, o Sr. Deputado está a falar no salto tecnológico, nós, uma área em que apostamos e que é prioritariamente para nós é a parte do ISTAR, dos veículos aéreos não tripulados, e a parte de radares e sensores também, a viatura de 4x4 não é um salto tecnológico, mas traduz-nos suprime-nos uma lacuna que nós tínhamos, como já tive a oportunidade de dizer na Comissão de Defesa. Chegámos a andar com viaturas emprestadas quer pelos espanhóis, quer pelos americanos no teatro de operações do Kosovo. E portanto, há muitas áreas. A artilharia antiaérea é um programa que está atirado mais para a frente. A parte das comunicações, sistemas de informação e a parte de ciberdefesa é outra aposta em termos de capacidades na parte de comando e controlo. E portanto, como eu disse, não conseguimos ter as verbas necessárias para levantar todas as capacidades do sistema de forças, mas temos as capacidades suficientes para, a pouco e pouco, ir implementando essas... temos as verbas alocadas com prioridades para, a pouco e pouco, ir implementando essas capacidades. E já agora devo dizer uma coisa. Portugal tem participado quase todos os anos com forças em termos NATO, seja com Special Task Operation, Special Operation Task Group de operações especiais, seja com baterias de... Tem todos os anos participado. Todos os anos participado. E essas forças que são dadas para a NATO são certificadas. E, portanto, estão aptas a ir cumprir as missões. Para irem cumprir missões em termos de NATO, só falta uma coisa, é a decisão política. Porque as forças estão certificadas. Nós não metemos forças numa NRF que não tenham os meios e não estejam certificadas. Porque isso entra no outro capítulo que eu disse ainda há bocado, é não podemos dar missões sem alocar as verbas. Os recursos necessários para cumprir essas missões. E, portanto, nós temos participado. Estamos com uma... Estou a falar só da parte do Exército, uma companhia de reconhecimento do Regimento de Cavalaria de Braga, que está em stand-by. Temos uma bateria de artilharia antiaérea, do Grupo de Artilharia de Campanha da Brigada, e para o ano temos um batalhão de pandures para a NRF. Portanto, se for solicitado, nós respondemos a essas solicitações. Se houver necessidade, em alguns aspectos, como eu disse, podemos balancear verbas de um programa para o outro para completar, mas conseguimos cumprir. Eu devo dizer ao Sr. Deputado que já eu estive em Timor e fui chefe de Estado-Maior da Brigada e tínhamos 2.500 homens lá fora em três teatros de operações diferentes e cumprimos a missão. Tínhamos comunicações, tínhamos armamento, tínhamos viaturas, tínhamos isso tudo. Portanto, se me pergunta se eu consigo pôr o exército todo lá fora de um momento para o outro, não. Agora, para responder àquilo que tem sido negociado em termos políticos, em termos de NATO, para responder aos compromissos, está aí a prova que temos conseguido responder a esses compromissos, essas solicitações de NATO. Agora só está a parte da nossa participação efetiva, claro que depois temos a sustentação, está do lado da tutela política de participarmos ou não. A nossa obrigação é preparar as forças e entregá-las prontas para cumprir missões. E é isso que a gente faz. Não sei se respondi à questão.
Mais ou menos.
Se houver a necessidade de esclarecer.
Respondeu. Em termos da participação, qual a possibilidade de contribuição do Exército para entregues de forças?
Mas devo dizer uma coisa, que já frisei também... Peço desculpa. Já frisei uma coisa, que nós... levantámos lacunas que, precisamente por esse déficit de verbas alocadas, e há alguns riscos que poderemos ter que correr, algumas vulnerabilidades que são do conhecimento da tutela política e que têm que ser assumidos. E quando negociamos nas conferências de geração de forças, claro que não vamos dar forças que não tenhamos capacidade de pôr lá fora, mas aquelas que temos dado, nós não somos nós que dizemos que estamos prontos. Fazemos um aprontamento a nível nacional ao fim dos primeiros 6 meses e depois, ao fim do ano, somos certificados pela NATO e temos dado conta do... Por expressão, dado conta do recado.
Agora faço-lhe fazer uma pergunta, porque eu sou absolutamente ignorante nessa matéria. Como é que se